Queridos, a gente tem orado de às sextas-feiras pela manhã e uma parte é oração, outra parte é compartilhamento das impressões, tem sido muito bom. Nessa última sexta-feira, estávamos depois da oração compartilhando e de repente começamos a conversar e o assunto convergiu para a ideia de não parar no reino de Deus, para a importância de continuarmos sempre, em cada momento. E a gente sentiu que Deus estava falando com a gente na sexta-feira, e foi isso que eu coloquei em meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite aqui, nesse culto, sobre não parar. A importância da gente estar sempre olhando para Jesus e avançando. Amém? Então, a mensagem de hoje é muito simples, muito direta, é não pare. Amém? Fala para o seu vizinho aí, não pare. Continue com o Senhor sempre. Vamos orar sobre isso. Pedir graça de Deus que Ele nos abençoe, ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Sentados mesmo, feche os teus olhos. Vamos pedir graça ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse culto, pela bênção de nos reunirmos, de estarmos aqui em comunhão como igreja. E nós queremos nos render completamente, todo o nosso ser, diante da Tua presença, da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Pedir que o Senhor ministre a nós. Fala ao nosso coração, Senhor. Sabemos que a Tua palavra é viva, é espírito. Ela é poderosa, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos, intenções do coração. E apenas uma mensagem, uma palavra toca a nossa vida, muda a nossa vida, transforma a nossa vida. E é isso que nós temos como expectativa, como necessidade, Senhor, nessa noite. Nós olhamos para o Senhor, nós esperamos no Senhor, nós recebemos do Senhor, nós dependemos do Senhor, nós reconhecemos o Senhor. E nós te pedimos, envia a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Oramos assim, ó Deus, crendo em fé, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Êxodo, no capítulo 14, nós vemos aquele momento em que o povo de Israel está diante do mar e os egípcios vêm atrás deles, pressionando. E então Moisés clama a Deus porque, obviamente, no natural, ele está ali com o povo sem saída. E quando Moisés clamou ao Senhor, a resposta do Senhor foi muito interessante. O Senhor disse assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E no natural era muito difícil marchar, porque eles estavam diante do mar. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Muitas vezes, irmãos, nós simplesmente ouvimos isso do Senhor: continua, avança, ande, siga, mesmo quando as dificuldades, as circunstâncias são difíceis, né, contrárias. Jesus também, no Evangelho de Lucas, disse o seguinte: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Começou, prossiga. Na verdade, é que nós não temos saída, né? Não tem outra opção. Estamos no Senhor, nós somos chamados para olhar para Ele todos os dias, e seguir com o Senhor. Não podemos parar, não podemos olhar para trás. Se olharmos, vamos nos desviar, né, a nossa rota. Se pararmos, o parar já é retrocesso. Então, devemos seguir com o Senhor, claro, olhando para Ele, no caminho dEle, na luz dEle, na palavra dEle, mas avançar, avançar. Parece que o reino de Deus tem essa coisa de movimento. Deus está sempre movimentando, sempre movimentando, sempre movimentando. Claro que o inimigo das nossas almas quer nos paralisar, quer nos fazer parar, né, as circunstâncias, o diabo, o mundo, às vezes os nossos próprios sentimentos, a nossa interpretação das coisas, né, porque nós ainda temos a nossa interpretação das circunstâncias e a gente fica desanimado e somos vulneráveis a todas essas coisas, mas o Senhor vem, simplesmente diz, olhe para mim e siga, olhe para mim e continue avançando. Então esse princípio do reino é importante, né? Prosseguir, não parar, não olhar para trás, fitar os olhos em Jesus e seguir. E é importante que sigamos mesmo quando a gente não sabe qual será o próximo passo. Em nossa mente a gente quer entender tudo, né? Deus me explica tudo, eu vou avaliar para ver se eu concordo ou não e depois eu sigo. Geralmente não acontece assim. Andar em fé é ir andando. Você dá um passo, depois você dá outro e vai dando cada passo. Imagino que foi assim lá com o povo de Israel. Eles começaram a entrar no mar e na medida que eles foram entrando é que o mar foi se abrindo. E você já sabe que tudo que aconteceu com o povo de Israel é uma pré-figuração profética, é um modelo para as nossas vidas. Deus, através da história deles, estava nos ensinando verdades espirituais. Então, nós precisamos avançar. Mesmo quando a gente não conhece exatamente o que vai ser, nós confiamos no Senhor. Mesmo quando as nossas orações parecem que não estão sendo respondidas, já teve essa sensação de que você orou e parece que nada acontece? Alguém já teve essa sensação? Só eu? Puxa, não estou sozinho, glória a Deus. Parece que a gente ora, né? E você fala, Deus, será que está funcionando? É, a gente espera que Deus responda, parece que Deus não responde, a gente não ouve. Às vezes eu fico pensando, Deus deve ter respondido, eu é que não ouvi, eu não discerni. Enfim, mas a gente tem que continuar orando. Nós temos que continuar crendo, nós temos que continuar avançando, confiando nele de todo o nosso coração. Continuar avançando mesmo quando o novo ainda não chegou. Deus nos chamou em Cristo para andar em novidade de vida. Novidade de vida lá na eternidade e também nesta vida. Deus sempre está fazendo coisas novas. Nós temos que ter essa expectativa no Senhor, não em nós mesmos, nem nas circunstâncias, mas expectativa no Senhor por novidade de vida, por coisas novas. Deus, ele inaugura novos tempos, novas estações, abre portas, faz coisas novas, mas nós temos que avançar, continuar, mesmo quando o novo ainda não chegou. Então a mensagem é simples, siga em frente, mantenha-se no Senhor, mantenha-se em movimento, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem perceber, continue, continue crendo, continue orando, continue buscando, continue louvando, continue adorando, continue profetizando, continue andando, olhando para o Senhor em todo o tempo e em qualquer situação. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho, fica firme e continue. Não deixe o inimigo te enganar. Quando a gente olha para trás, né, é sempre importante a gente olhar para a Bíblia para entender a nossa própria jornada. Como eu falei, a jornada do povo de Israel é um modelo para a nossa jornada em Cristo Jesus. E nós percebemos que houve aquele momento quando Deus disse, porque clamas a mim, diga o povo que marcha. Ele estava diante do mar e eles tiveram que marchar. Eles tiveram que seguir em frente e assim eles fizeram. E o mar se abriu, eles obtiveram vitória naquele momento ou naquela etapa. E é claro que depois vem o deserto. E por uma série de razões, e Deus estava ali no deserto provando o coração do povo, eles andaram e andaram e andaram e andaram por 40 anos, um pouco mais, mas para, né, arredondar, 40 anos andando no deserto. 40 anos andando em círculos. Eu sempre fui um pouco encanado com esse negócio de 40 anos andando. Por quê? Na minha visão, e alguns estudiosos dizem que como caminho se fosse um, se eles andassem um caminho reto, seria muito rápido, talvez questão de meses, né? Era muita gente para se movimentar, mas eles chegariam muito rápido a Canaã, a terra prometida, mas no entanto eles ficaram rodando em círculos. E eu sempre fiquei pensando o seguinte: por que eles ficaram andando? Ora, Deus, já sabendo de todas as coisas, podiam deixar eles parados, né? Monta o acampamento aí por 40 anos, já que eles só vão entrar na terra prometida bem depois. Não precisava ficar andando, 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 andando o tempo todo. Ficar andando dava muito mais trabalho, porque você imagina milhões de pessoas que saíram de lá do Egito ter que toda hora parar, desmontar o acampamento, aliás, montar o acampamento e depois desmontar o acampamento todo e chegar em outro lugar e montar o acampamento de novo e desmontar e montar e desmontar e montar e desmontar. E algumas vezes eles ficavam pouco tempo num lugar, outras vezes ficavam um pouco mais de tempo, mas isso acontecia frequentemente. Eu imagino que algumas vezes, né, a nuvem que os guiava, a nuvem representava a presença de Deus, nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Provavelmente você conhece a história, Deus estava guiando o seu povo pela nuvem. Quando a nuvem se movia, eles tinham que se mover, eles tinham que se andar. Eles estavam debaixo daquela nuvem da presença do Senhor, e Deus ali estava guardando, estava protegendo o seu povo, né? Porque no deserto, durante o dia, é muito quente. Então Deus, através da nuvem, guardava-os para que eles não se queimassem no sol e tudo mais. E à noite é muito frio, então à noite tinha a coluna de fogo para manter a temperatura agradável. Sobretudo, aquilo representava a direção de Deus. Então, a nuvem movia, eles tinham que mover. E eu imagino que em alguns momentos eles chegavam em determinado lugar, a nuvem parava, eles tinham que parar ali, montar todo o acampamento, e provavelmente quando tinham acabado de montar o acampamento, alguém dizia assim: olha para o céu. Olhavam para o céu, a nuvem estava se movendo de novo. Uau! O que tinha que fazer? Desmontar tudo e seguir, permanecer em movimento. Então, eu fiquei pensando nessa coisa de permanecer andando, permanecer seguindo, permanecer com o Senhor. 40 anos andando, 40 anos neste movimento. E muitas vezes sem entender para onde é que eles estavam indo, né? Imagino que um perguntava: para onde nós vamos agora? Não sei, cara. Nós temos que andar de acordo com a nuvem. Se a nuvem para, nós paramos. Se a nuvem avança, nós avançamos. Juntos, né? Não dava para ir uma parte, depois ficar outra. Tal. Eles se moviam juntos. Eles se moviam em comunhão. Eles se moviam num só bloco. Mas é interessante que nesses 40 anos em que eles se mantiveram em movimento, Deus estava sempre movimentando, nunca deu errado. Nunca deu errado. Alguém pode pensar assim: mas espera aí, pastor, nesses 40 anos eles tiveram muitos problemas. Sim, eles só tiveram problema quando desobedeceram a Deus. Mas quando eles obedeciam, quando seguiam a nuvem, nada dava errado. Deus sempre sustentava, Deus sempre guiava, Deus sempre levava o seu povo para onde tinha água, para onde tinha comida. Deus sempre guardou, Deus sempre livrou, Deus sempre protegeu o seu povo. Então, amados, a gente precisa olhar para isso, para esse quadro profético, e entender que a nossa jornada também é assim. Muitas vezes não vamos entender o processo, mas nós temos que continuar. Nós temos que seguir. Nós temos que avançar. E eu fico pensando que nós não precisamos colocar tanto a nossa expectativa no alvo, no objetivo, né? Tem gente que fica pensando, não, eu vou conseguir, um dia eu vou alcançar a promessa e tal, eu vou, né, sei lá, ela tem coisas no coração, e eu vou conquistar o sonho de Deus para a minha vida e tal, eu vou chegar na minha terra prometida. O que a gente tem que entender é que com Cristo o processo é uma bênção. Com Cristo, o processo é mais importante do que o alvo. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho, com Cristo o processo é mais importante que alcançar o alvo. Porque é no processo que nós somos transformados. Lembra que o nosso alvo é ser transformados. Transformados. Então, no processo, no dia a dia, que nós temos que olhar, reconhecer o Senhor, olhar para o Senhor, confiar nele, ficar firme nele. E ele vai trabalhando em nossa vida, vai trabalhando no nosso coração. Deus levou o povo para o deserto para provar o coração deles, para trabalhar no coração deles. É claro que se a gente desobedecer, nós podemos ficar no meio do caminho. Mas o processo é uma grande bênção quando nós confiamos no Senhor. Amém? Guarda isso no seu coração. O processo é uma bênção quando nós estamos em Jesus. Quando nós confiamos no Senhor. Quando nós permanecemos nele. Quando nós mantemos nosso relacionamento e a nossa comunhão com ele. Então é interessante. 40 anos andando no deserto. Andando. Deus não permitiu que eles ficassem parados, estagnados. Sempre tinha que continuar, tinha que continuar, tinha que continuar, mesmo em situações adversas. Então a mensagem é essa, não pare, continue. Continue com o Senhor, continue na presença dEle, continue olhando para Jesus, continue crendo, continue adorando, continue, continue, porque o processo transforma a nossa vida. Amém? É no processo que nós somos transformados, que nós somos moldados conforme o molde de Jesus Cristo. E eu lembro que na sexta-feira a gente estava compartilhando também, né, junto com o pastor Jefferson, alguns irmãos estavam lá, sobre aquele acontecimento do, em 1 de Reis, capítulo 13, do profeta novo e do profeta velho. Para quem não lembra bem da situação, vou recordar, tinha um rei que Deus queria mandar uma mensagem para o rei que estava se desviando da presença do Senhor. Então Deus escolhe um homem, um profeta, que é chamado no capítulo de homem de Deus. E ele envia esse homem de Deus para dar um recado para o rei. Deus disse o seguinte para ele, olha, vai lá, dê o recado, não pare, não fique naquele lugar, não coma lá, não faça nada, vá e volte, e não volte pelo caminho que você foi, volte por um outro caminho. Né? Não para não, não fica parado lá. Né? Porque se você ficar parado naquele lugar, pode vir consequências para a sua vida. Deus advertiu claramente esse homem de Deus, profeta novo, que nós chamamos assim. E ele foi, chegou diante do rei, deu uma mensagem para o rei, o poder de Deus se manifestou lá, a autoridade de Deus estava sobre ele, ele confrontou o rei na autoridade do Senhor, e depois ele voltou, mas havia naquele lugar um profeta, que a Bíblia chama de profeta velho. E esse profeta velho foi atrás daquele homem de Deus. E ele chegou para aquele homem de Deus e encontrou ele sentado. Encontrou ele parado, sentado num lugar, talvez descansando. E o profeta velho disse assim, olha, vem para minha casa, vamos comer junto. Vamos ficar lá um tempo? Ele falou, não, de jeito nenhum. Deus me advertiu, eu tenho que vir aqui e eu tinha que falar o que eu tinha que falar da parte do Senhor, e eu não posso ficar nesse lugar, não posso comer nesse lugar, não posso me deter aqui, eu tenho que voltar. O profeta velho disse assim: não, tranquilo, eu sou profeta também. E sabe, um anjo me falou que você tem que voltar comigo, você tem que comer lá em casa e tal, estou contextualizando, resumindo aqui. E ele foi tentando convencer esse homem de Deus a... não tem problema, Deus, né, você pode voltar comigo, você pode comer lá em casa. E aquele homem de Deus, que estava parado num lugar, ele voltou. E ele foi na casa daquele profeta velho. Fala assim para o seu vizinho: pode ser profeta, mas não pode ser velho. Né? Não velho na idade, velho no sentido de perder a visão e a direção de Deus. Né? Então, e aquele homem de Deus voltou com o profeta velho, e eles foram comer juntos. Quando eles estavam comendo juntos, olha o que acontece: o Espírito de Deus vem sobre o profeta velho e disse para o profeta novo, ou para o homem de Deus: você não devia ter desobedecido o Senhor. E porque você desobedeceu o Senhor, você vai morrer. Uau! E sabe o que aconteceu? Ele morreu mesmo. Quando ele saiu dali e se despediu, no caminho, um leão o matou. Ele estava montado num jumento, o leão o matou, mas não o despedaçou, e nem despedaçou o jumento. E ficou lá o corpo dele, e ficou lá o jumento, e o leão esperando. É muito interessante essa história. E intrigante também. Mas a parte que nós destacamos naquela conversa é que ele não devia ter parado. Porque quando a gente para, parece que o velho nos alcança. Fala aí para o seu vizinho: não pare, senão o velho te alcança. Você sabia que tem sempre um velho atrás da gente? Fala para o seu irmão: tem um velho atrás de você, hein? Cuidado. Eita, alguém está pensando: mas que velho está atrás de mim? Percebi que alguns já olharam para trás, até um velho aí atrás. O velho que está atrás de você é o seu homem velho, que deveria ou deve continuar na cruz, morto, sem efeito. E enquanto nós estamos andando, enquanto nós estamos avançando, enquanto nós estamos perseverando, ele fica lá, inerte. Mas quando a gente para, esse homem velho quer nos alcançar, quer nos envolver, quer fazer com que voltemos às velhas práticas. Então, é um princípio, se eu posso dizer assim: parou, o velho te alcança. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que nós temos que nos despir do velho e nos vestir do novo, que é segundo Cristo Jesus. Então, nós precisamos andar com Jesus todo dia, todo tempo, olhar para Ele, confiar nele, andar em fé nele, na palavra, olhando para Jesus, sem parar. Quando nós paramos, o velho vem e nos envolve, nos abraça. Essa velha natureza, que é segundo Adão e não segundo Cristo, com os seus pecados, com as suas iniquidades, com as suas práticas, nos envolve. Por isso Paulo dizia em Colossenses, no capítulo 3, ele dizia assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. Quer dizer, ficou lá na cruz, mas a gente tem que tomar a decisão de manter essa velha natureza morta todo o dia, todo o tempo. Mas o ponto que eu quero destacar é o fato, a importância de não parar, porque quando, parece que quando para, imediatamente a natureza velha, esse velho que é segundo Adão, nos envolve. Eu já vi esse filme muitas vezes. E pode perceber isso. Quando uma pessoa para de andar em Deus, quando uma pessoa para de decidiu por alguma razão parar de ter comunhão com a igreja, por exemplo, com os irmãos, parar de estar, né, envolvido na vida de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, onde a vida flui. Quando uma pessoa decide parar, sabe o que acontece? Rapidamente, ela volta para as velhas práticas. Pode perceber. Então a pessoa saiu lá do mundo, fazia umas coisas lá que ela gostava, mas que era um pecado, e ela começa a andar em Deus. Ela resolve parar uma semana, cadê o fulano? Está lá, ó. Rapidamente. E pior, tem gente que retrocede, volta para as velhas práticas e ainda fala, ah, agora eu sou livre. É? Vai nessa, né? Lê do engano. Não podemos parar. Jesus falou, quem lançar a mão no arado não pode olhar para trás. Não pare. O apóstolo Paulo dizia, fitando os olhos em Cristo Jesus, né, autor e consumador da nossa fé. Aliás, Hebreus diz isso. Paulo dizia, uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele olhava para frente, ele olhava para Jesus e ele avançava. Então, parar é correr risco. Né? A Bíblia fala muito sobre essa questão da gente não parar. Realmente perseverar. Essa é uma palavra, né, bastante bíblica. Fala aí para o seu vizinho, persevere no processo. A Bíblia fala muito sobre perseverança. Perseverança é basicamente a atitude de não mudar de atitude. Amém? Atitude de não mudar de atitude. Você decide. E por isso é importante a gente entender essa questão de atitude, porque tem gente que fica pensando assim, né? Ah, se eu sentir, eu continuo. Se eu não sentir, eu não continuo. Se eu sentir, eu paro. Se eu não sentir, eu não paro. Desliga o sentimento e toma uma decisão. Continuar no Senhor. Amém? Continuar em Jesus. Continuar crendo nele. Continuar olhando para ele. Nós vivemos por fé. Na palavra de Deus. Não por sentimentos. Sentimentos podem nos enganar e nos enganam de fato. Agora, fé na palavra, fé em Jesus, fé em tudo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, vai nos manter seguros no Senhor. Então, nós precisamos perseverar. Existem muitos momentos, especialmente aqueles períodos de dificuldade, de circunstâncias contrárias, de lutas, de tribulação, de aflições, que tudo que a gente tem que fazer é permanecer. É aquela coisa, fica firme, não mude de atitude, fica na palavra, continue, siga com Jesus perseverando. Interessante que Josué, por exemplo, foi um exemplo marcante de perseverança. Josué saiu lá do Egito, né, com toda aquela geração, junto com Moisés, e ele passou por todo esse processo. Ele atravessou o mar, depois ele passou mais 40 anos andando ali pelo deserto, perseverando, e daquela geração toda, você sabe, Josué e Caleb é que entraram na terra prometida. E quando Josué está ali diante do Senhor para entrar na terra prometida, depois de perseverar tanto, depois de se esforçar tanto, depois de passar por tantos processos, né, passar pelo mar e perseverar durante todas aquelas décadas no deserto, vivendo um monte de situações contrárias, o que é que Deus fala para Josué quando ele está para entrar na terra prometida? Deus fala assim, esforça-te e tenha bom ânimo, esforça-te e anime-se. Já pensou? você passar 40 anos se esforçando. 40 anos. E antes dos 40 anos, você viver lá no Egito, enfrentar todas aquelas situações, né? Crendo, olhando para o Senhor. E depois 40 anos esperando, perseverando, se esforçando, e agora, enfim, chega o momento de entrar na terra prometida, naquilo que Deus, na terra em Canaã, onde Deus havia prometido que o povo de Israel estaria, Deus vem e fala para Josué o seguinte: esforça-te. Depois de 40 anos, é como se ele perguntasse para Deus: Deus, o que que eu preciso fazer? Você precisa se esforçar. Fala assim bem baixinho para o seu vizinho: já pensou, depois de 40 anos de esforço e perseverança, Deus vem e diz para você: você precisa se esforçar e ser animado. É muito interessante, porque quando a gente está para baixo, down, quando a gente está desanimado e vem alguém e fala: ei, para cima, né? Continua, esforça-te. Parece que a gente fica contrário, né? Essa pessoa, com raiva dessa pessoa, não me fala nada, me deixa quieto. É assim ou não? Mas Deus vem e fala: esforça-te e seja animado. Então, quando você está desanimado, Deus vem e fala: anime-se. Isso ele está querendo dizer o seguinte: é decisão tua. Né? Como aquele momento em que Moisés clama ao Senhor: o que a gente faz? O mar está na nossa frente, os egípcios vêm aí. Por que você está orando? Por que você está clamando? Continua, avança. Como? Fala para o seu vizinho: avança, continua, persevera, esforça-te, tem bom ânimo. Ele já fez tudo, mas permanecer e ter bom ânimo é você que decide. Amém? Só para lembrar, veja o que Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te, falou pela segunda vez, e tem muito bom ânimo. Não era só bom ânimo, agora ele falou: tem muito ânimo. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Olha que coisa tremenda. Deus é conosco, mas ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Fala para o seu irmão: e Deus é contigo, mas esforça-te e tem bom ânimo. Porque tem gente que tem aquela atitude: Senhor, se tu és comigo, então faça o que o Senhor tem que fazer, eu não vou fazer nada, não vou sair do lugar. Deus vem e fala: faça a tua parte, esforça-te, tem bom ânimo. Amém? Glória a Deus. Então não podia nem parar no deserto e nem ficar parado na terra prometida, porque ela... também entrar na terra prometida exigia esforço e exigia ânimo. Então, não pare, essa é a mensagem. Paulo também entendia esse conceito, ele entendia que precisava prosseguir. Paulo entendia o seguinte: que a largada já tinha acontecido, mas a premiação ainda não. Então, quando a gente começa a andar em Cristo Jesus, você já começou uma vida nova. Já começou a vida nova. Você já tem todas as promessas de Deus. As obras que ele preparou para que nós realizemos já estão prontas. Mas nós precisamos cooperar com o Senhor em todo o tempo. Nós não iniciamos nada, nem terminamos nada. Ele inicia e termina tudo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele começa, ele termina. Mas o que a gente faz então? Nós cooperamos. Cooperamos, nós participamos. Então Deus vem e nos convida. Esforça-te, fica firme, tem bom ânimo. E no processo, como eu disse antes, não fique tão preocupado com o final. Não fique tão preocupado em alcançar o prêmio, porque o processo é que nos transforma. A presença do Senhor em nossa vida a cada dia é que faz toda a diferença. Isso é melhor do que alcançar a promessa. Na verdade, Ele é a nossa promessa. Né? Tem gente que fica pensando, ah, eu quero alcançar a promessa. Jesus, a nossa grande promessa, o nosso grande presente já está conosco, já habita em nós. Amém? Então, o grande segredo é andar com Jesus todo dia, né? A cada dia. Então, Paulo entendia isso, que já tinha começado o processo, a jornada, mas a caminhada não tinha terminado ainda. Então, ele dizia o seguinte, Filipenses capítulo 3, verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma rápida lembrança sobre os três verbos que o apóstolo Paulo cita neste texto. Esquecer, avançar e prosseguir. Fala para o seu irmão, esquecer, avançar, prosseguir. Uma coisa importante é esquecer. Esquecer o passado. E esquecer de todo ele. Não significa que você, que Deus vai pegar uma borracha, né, passar na sua mente e você não vai lembrar mais de nada do que aconteceu. A gente lembra. Mas a questão é que o nosso passado não deve mais influenciar a nossa vida. Nem as coisas ruins, nem as coisas boas. Tem gente que fica preso no passado por causa das coisas ruins. Então a pessoa fica presa nos traumas, nos problemas, nas dificuldades. E aí quando ela encontra alguém, ela logo fala, você sabe o que aconteceu comigo no passado? E está sempre lembrando, né? Olha, porque aconteceu uma tragédia, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Amados, nossa vida no passado, sem Deus, sem Cristo Jesus, era toda ela uma tragédia. Amém? Alguém pensa, não, mas tem muita coisa boa que aconteceu no passado. Tá. Mas sem Deus a gente ia para onde? Para o inferno. Nós estamos caminhando para a eternidade longe de Deus. Ah, mas eu sempre fui uma pessoa boa, né? Temos falado nas últimas semanas sobre zerarmos, sobre não ter mérito nenhum, sobre não ter justiça nenhuma. Então, a verdade é que o nosso passado, seja ele aparentemente bom ou ruim, não importa. Tem que estar zerado. Então, tem gente que fica olhando para o passado, para os traumas, e fica pensando, ah, olha o que aconteceu comigo. E outras pessoas também ficam olhando para o passado, para coisas boas, e ficam pensando assim, naquele tempo é que eu era feliz. Ai, que saudade. Nunca mais eu tive aquele sentimento. A minha infância foi maravilhosa. Então, guarde as lembranças, tudo bem, mas tem que dar um recado, não vai voltar esse tempo. É melhor ser feliz com o Senhor hoje. Amém? E Eclesiastes diz que não é sábio dizer que os dias, os anos passados foram melhores do que este. Então, esqueça. Olha, eu tive tanto sucesso no passado, esquece. Experimentei tanto a bênção de Deus, esquece. Mas esquecer, é. A unção do passado não te garante hoje. Nós temos que andar com o Senhor todos os dias. Amém? Então, Paulo falou uma coisa, faz esquecendo das coisas que para trás ficam. Deixa a cruz resolver o passado, se precisa alguma coisa ser resolvida na cruz. A cruz nós zeramos quando chegamos em Cristo Jesus. Amém? A gente morre e nasce de novo para uma nova vida com Deus. Então, ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Então, o segundo verbo é avançar. Fala para o seu vizinho, avance, prossiga. E avançar significa, basicamente, olhar para frente, para a visão que Deus, através do Espírito Santo e da palavra, vai construindo diante dos nossos olhos, diante da nossa vida. Pode ter certeza, se você decide permanecer em Cristo Jesus, olhar para Cristo Jesus, o Senhor vai construindo um caminho, vai construindo uma visão. Talvez no início você enxergue só um pouquinho desse caminho. Mas pode ter certeza que você cada dia vai enxergar um pouco mais. Mergulha na palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, se envolva seriamente no seu relacionamento com Jesus, você vai enxergar mais, e vai enxergar mais, e vai enxergar mais, e o Senhor vai construindo, vai mostrando, vai revelando um caminho diante de você na sua vida, você vai enxergando, você vai sonhando, você vai tendo visão. Eu costumo dizer aqui sempre, né? Presença do Espírito Santo sempre implica em resultar em sonhos, em visão. Porque o Senhor diz que quando o Espírito viesse, ele nos daria sonhos e visões. Então, quando o Espírito Santo vem, ele começa a te mostrar, você começa a ver coisas que você não via. Essas coisas que a gente vê são os planos que Deus preparou para nós em Cristo Jesus, que já estão prontos e agora o Espírito Santo está revelando, ele vai nos mostrando as obras que estão preparadas, as portas que estão abertas, o caminho que Deus fez, a jornada que ele preparou para nós. Então o que a gente tem que fazer é avançar, olhar para ele e decidir avançar. Ele falou, avanço para as que estão diante de mim. Quantos creem que o Espírito Santo vai colocar coisas diante de você? Amém? Creia nisso, todo o seu coração. Eu não enxergo nada hoje, não estou vendo nada, não tem esperança, não tem futuro, não tem expectativa. Não tem problema, decida continuar no Senhor. Ele vai colocar uma visão diante de você. Creia nisso, e você pode abraçar e capturar, digamos assim, no teu coração esse texto de Filipenses capítulo 3, essas palavras de Paulo inspiradas pelo Espírito Santo são tuas também, e ore sobre isso, diga, Senhor, coloque as tuas coisas diante de mim, são as coisas dele, não são as nossas, não são os nossos planos, não são as nossas obras. Mas ore para que o Espírito Santo coloque diante de você as coisas dele, as obras que ele quer que você faça. Nós vivemos para ele, para a glória dele. E ele vai colocar coisas. E você deve avançar em direção a essas coisas. Ah, mas parece difícil. Ah, mas parece impossível. Ah, mas eu pareço inadequado. Parece que eu não vou conseguir. Realmente. Vai ser impossível na sua força, você vai ser sempre inadequado. Por isso que nós não apenas olhamos para as coisas que Deus coloca diante de nós, como também nós cremos que tudo é graça dele. Você vai realizar essas coisas por causa da graça, o favor de Deus. É favor de Deus enxergar, é favor de Deus receber capacitação para realizar essas coisas dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Né? Então não adianta olhar para a gente e falar, ah, eu acho que eu não tenho capacidade. Nem perca tempo com isso, você não tem mesmo. Fala para o seu vizinho, você não tem nenhuma capacidade para realizar a obra de Deus. Nenhuma. Fala, se Deus dependesse da tua capacidade, ele estava frito. Não ia dar certo. Então Deus já sabe, né? Por isso a gente chega para andar com Jesus, ele fala, primeira coisa, desista de você. É que a gente não desiste, né? A gente leva algumas coisas na sacola e depois a gente apresenta essas coisas diante de Deus. Ó Senhor, ó a minha esperteza, minha sabedoria. Ele fala, não presta. Ó a minha justiça aqui, não presta. Ó meu mérito aqui, não presta. Ó a minha capacidade aqui também, não presta. Eu não tenho nada, Senhor. Não, não tem nada. Dele, por ele, para ele, são todos. Tudo é graça de Deus. Amém? Tudo é favor de Deus. Tudo, absolutamente. Quando a gente tem uma luz sobre isso, fica muito mais fácil. A gente relaxa, né? Porque antes de ter entendimento sobre essas coisas, a gente fica assim pensando, meu Deus, como eu vou fazer isso? Quando a gente tem esse entendimento, a gente dá risada e fala, meu Deus, eu jamais poderia fazer isso mesmo. Então, tudo bem, está tudo certo. O Senhor é quem vai me dar graça para que eu possa trabalhar e o próprio trabalho é graça de Deus. Amém? Então, ele fala, esqueça e avance. Mas ele diz, esqueça, avance e prossiga. E o que, que significa, basicamente, o prosseguir? É decidir todo dia. Fala para o seu irmão aí, decida todo dia. Fala para ele assim, segunda-feira não é fácil. Então, talvez, né, hoje está num ambiente abençoado aqui, ambiente da graça, comunhão, culto, e você decide aí no seu coração, fala, Senhor, eu vou prosseguir com Cristo Jesus todos os meus dias, mas amanhã de manhã, você já acorda com uma leseira, você fala, ai meu Deus, tão desanimado hoje, decida todo dia, esqueça, avance, prossiga. Cada dia é uma oportunidade da graça de Deus sobre nós. Se nós nos inclinarmos para Ele, se nós cooperarmos com Ele, se nós decidirmos em nosso coração ter unidade com o Senhor, Ele vai operar todas as coisas. A graça de Deus vai operar todas as coisas em nós. Amém? Creia nisso. De todo o teu coração. Decida prosseguir. Porque se você parar, o velho te alcança. Se você parar, o velho te abraça. Se você parar, você entra em crise. Se parar, perde o favor de Deus. Então, decida diariamente seguir junto com a nuvem da presença de Deus. Amém? Deus se move, o Espírito se move e você vai junto. Aí quando eu não senti, quando eu não discerni nada, e quando eu não souber onde está a nuvem, e quando... Continua. Quando você não perceber nada, continua. Quando você não vê nada, continua. Quando você não discernir nada, continua. Continua o quê, pastor? Continua crendo, continua orando, continua agradecendo, continua adorando, continua intercedendo pelas pessoas, continua estudando a palavra, continua mergulhando o Senhor, continua. É a nossa maneira de dizer, Senhor, eu confio no Senhor, não em mim. Eu confio no Senhor, não confio nos meus sentimentos. Confio no Senhor, não confio nas circunstâncias. Confio no Senhor e sei que o Senhor é poderoso para fazer na minha vida infinitamente mais. Mas a vida não vai ser aquela coisa assim, ah, quando eu chegar lá, quando eu alcançar a minha vitória, quando eu entrar finalmente na terra prometida, e muito crente, cada um tem a sua ideia de terra prometida, né? Para um, a terra prometida é casar. Quando eu casar, eu entrei na glória, na terra prometida. Para outra, é ganhar dinheiro. Quando eu, né, conseguir ter aquela estabilidade, aí é a terra prometida. Eu vou chegar lá em nome de Jesus e crê, confessa e declara. E enfim, faz. Para outra, a terra prometida é uma outra coisa. E para alguns, claro, a terra prometida é só lá no céu, porque né, aqui estou vendo que não tem mais jeito. E, amados, é o seguinte. Quando nós andamos com o Senhor no dia a dia, não tem diferença entre Egito, deserto ou terra prometida. Tudo é céu com o Senhor. Amém? Todo dia é céu com Jesus. Com Jesus. E se a graça de Deus permitir acontecer alguma coisa diferente em nossa vida, é graça. Eu acho estranho alguns irmãos falar, conquistei, agora eu conquistei, eu fiz. Eu fico até com medo, fico pensando assim, então o mérito é seu, né? Que você lutou, batalhou, venceu e tal, se esforçou e mereceu. Uau! Engano. A gente só coopera. Porque nós morremos. E a nossa vida está escondida em Deus. Com Deus, em Cristo Jesus. Nós morremos. Como eu falei outro dia, uma vez eu ouvi um irmão dizer assim, eu sou servo de Deus, eu mereço. Dois conceitos que não casam. Ou é servo ou é merecedor. Porque servo não merece nada, escravo não merece nada. Escravo é aquele negócio, trabalhou o dia inteiro, Jesus falou, ele chega, vai trabalhar ainda depois. E depois de fazer tudo durante o dia e servir a mesa, ele ainda tem que dizer, eu sou servo inútil, só fiz o que me mandaram fazer. Mas quando nós andamos com o Senhor, tudo é fruto do amor de Deus em nossa vida, tudo é fruto da graça de Deus em nossa vida. Amém? Estar no Egito, né? E o Egito pode significar esse mundo, em circunstâncias difíceis, adversas, com o Senhor é céu. Estar no deserto, com o Senhor é céu. Estar na terra prometida, com o Senhor é céu. Ai, eu estava correndo tanto do Egito, correndo tanto do deserto, desejando tanto a terra prometida. Dica, deseje o Senhor. Fala assim para o seu vizinho, você sabia que Israel foi muito abençoado no Egito no início? Eles foram para lá, para o Egito, era uma maravilha no início. É ou não é? Depois é que mudou. E passaram a ser perseguidos. Aí eles foram para o deserto. Deus estava sustentando, Deus estava cobrindo, Deus estava guardando, Deus estava sustentando, Deus estava alimentando no deserto. E o que, que eles fizeram no deserto? Reclamaram, murmuraram o tempo todo. Aquela geração basicamente morreu toda no deserto. Josué e Caleb entram na terra prometida. Agora sim, na terra prometida vai ser a bênção, vai ser a glória, vai ser a alegria. Aí a gente pega a Bíblia e lê, eles frequentemente se tornaram escravos na terra prometida. Vinha lá os midianitas e destruíam, e eles eram escravizados na terra prometida. No Egito, foram oprimidos. No deserto, murmuraram. Na terra prometida, foram escravizados. Quando é que chega no lugar onde a coisa vai dar certo, vai ficar tudo bem? O ponto é reconhecer e andar com o Senhor cada momento da vida, cada dia, cada circunstância, cada situação. Olhar para Ele, andar com Ele. Por isso Paulo fala, 1 Coríntios 10, que o Senhor estava lá no deserto, dando água, fazendo tudo. Eles atravessaram o mar, foram batizados e E depois eles bebiam lá no deserto de uma bebida espiritual. E Cristo estava lá com ele, a pedra espiritual da qual bebiam era Cristo. O que, que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte, que o Senhor estava com o seu povo o tempo todo. Lá no Egito, ou no deserto, ou na terra prometida. Mas o problema é que eles não reconheceram o Senhor. Então a nossa questão não é se está... nas circunstâncias adversas ou nas situações fáceis. Porque muita gente fica só mirando um dia quando acontecer a minha bênção, um dia quando eu alcançar meu alvo, um dia quando eu conquistar o meu sonho, um dia quando eu chegar no meu objetivo. Cuidado, porque se a gente não andou com o Senhor no processo, quando chegar o objetivo, entre aspas, provavelmente vai ter um enorme vazio, uma enorme frustração. Mas quando a gente anda com o Senhor todo dia, é céu todo dia. Amém, queridos? E o processo nos transforma. Então, esqueça, avance e prossiga. Mesmo nas dificuldades. Paulo fala que tribulação traz perseverança, a perseverança a experiência e a experiência a esperança. Ele fala, glorie-se, não em si mesmo, não nas circunstâncias adversas, mas glorie-se no Senhor, na presença dEle, no favor dEle, no amor dEle. Confie no Senhor, ande com Ele todo dia. Não pare. Amém? Não pare. Prossiga com o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar sobre isso. Aleluia. Quero orar com os irmãos. Eu sinto que o Senhor quer renovar suas forças hoje. Amém? Você recebe isso? Em nome de Jesus, quer permitir isso no seu coração. Deus quer renovar as nossas forças, mas nós precisamos decidir no coração o seguinte: eu não vou parar por nada. Nem podemos. Nem temos alternativa. Né? Tem gente que pensa assim, vou dar um tempo, cuidado, o velho vai te pegar se você der um tempo. Não dá para dar tempo com o Senhor. Porque Ele é o dono da nossa vida, amém? Ele é o Senhor da nossa vida. Ele tem domínio, tem controle sobre nós. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Jesus. Em Jesus. Então olhe para Ele e não pare por nada, por nenhuma circunstância. E quando a gente não para, o processo nos toca. A graça vem, somos renovados, experimentamos milagres, vemos portas abertas, vemos o Senhor tratando com as circunstâncias, mudando situações. A gente vê o Senhor fazendo isso no processo. Quem decide perseverar, experimenta Deus no caminho, experimenta Deus no processo. Eu fico sempre lembrando de Josué e Caleb, as pessoas que, ao meu ver, foram tremendos irmãos que perseveraram. Eles estavam certíssimos quando eles quiseram entrar na terra prometida, mas aí os outros espias não quiseram, e por causa disso eles tiveram que se unir à maioria, porque os dois estavam certos, vamos entrar na terra, vamos vencer os inimigos que lá estão, Deus nos deu aquela terra. Mas alguns dos espias infamaram a terra e eles não puderam entrar, porque a maioria não quis, e a maioria ficou no deserto, e eles ficaram ali no deserto, perseverando, mesmo estando certo, sabendo que a maioria estava errada, mas eles perseveraram junto com o povo de Israel. E a Bíblia fala que eles foram renovados, a Bíblia fala que eles foram preservados. Caleb disse assim, olha, quando eu tinha 40 anos, a gente estava para entrar na terra prometida, agora eu tenho 80 anos, 40 anos depois, ele falou, eu tenho a mesma força, Deus tem me preservado, eu tenho a mesma força. Quer dizer, Deus vai nos renovando quando a gente persevera. Então Deus nos renova, Deus nos fortalece, Deus nos abençoa no processo. Quando a gente decide estar junto, quando a gente decide se mover com a nuvem e se mover na comunhão, eles tinham que ir juntos. Então deixa Deus nessa noite renovar o teu coração, mas decida no seu coração o seguinte: eu não vou permitir que o diabo me paralise, eu não vou permitir que as minhas emoções me paralisem, não vou permitir que as circunstâncias me paralisem, porque eu decido nessa noite olhar para Jesus. E eu vou decidir todo dia esquecer do que ficou para trás. Ah, mas o que ficou para trás é muito bom, esqueça. Ah, o que ficou para trás era muito ruim, esqueça também. Ou seja, não deixa o passado ficar te influenciando, ou o que aconteceu ficar te influenciando. Avance. Avance para as coisas que estão adiante de você. A minha oração vai ser nesse sentido. Eu vou pedir nessa noite para o Espírito Santo te dar um quadro de futuro, um horizonte. O Espírito Santo ama fazer isso. Ele ama colocar diante dos nossos olhos novas coisas, que você olha e fala: uau, que é isso? Né? Lembra das varas de Jacó? Deus tinha um plano de abençoar Jacó, de dar muito rebanho para ele, muitas ovelhas. E Deus então falou para ele colocar diante das ovelhas varas descascadas. E as ovelhas olhavam para aquelas varas e elas reproduziam listradas, e todo listrado era de Jacó, e o rebanho dele cresceu muito. O Espírito Santo faz a mesma coisa, ele coloca diante dos nossos olhos, nosso coração, nossa visão, algumas coisas que Deus já preparou para nós, coisas que nós vamos gerar, sonhos, planos de Deus, e nós temos que avançar para essas coisas. Mas para avançar, não dá para avançar sem se desvincular de um passado que tenta nos paralisar. Não é não lembrar das coisas mais, mas é desvincular de coisas que nos paralisavam antes, mas agora em Cristo Jesus já foram todas zeradas. Seu passado está zerado em Cristo Jesus. Amém, queridos? Creia nisso. O Espírito Santo vai colocar diante dos seus olhos novas coisas que vão encher o seu coração de esperança, de expectativa, fazer você sonhar. Mas você tem que cooperar, você tem que avançar para essas coisas e decidir prosseguir todos os dias. Tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que é mais difícil, tem semana que é muito fácil, tem semana que é difícil. Decida todo dia, mesmo que acontecer daquele dia, aquele dia parece que tudo de ruim aconteceu. Tudo bem. Naquele dia onde todas as coisas ruins parece que acontecem, eu digo com toda a convicção: o Senhor vai prover para a tua vida, Ele vai te dar tudo que é básico, tudo que você precisa, Ele vai te dar o pão daquele dia. E aquelas coisas, toda aquela pressão, não vai ficar se multiplicando. Porque o Senhor Jesus também disse: basta a cada dia o seu mal. Sabe o que Ele faz? Ele inaugura um novo dia. Você acorda no dia seguinte ou um tempo depois, você já percebe um novo dia de sol, uma nova estação, um novo tempo, uma nova graça, novas coisas surgindo. Seu coração se renova, sua mente, suas emoções, sua psique recebe paz de Deus, recebe refrigério da parte do Senhor, e tudo muda. Por quê? Porque você decidiu permanecer, você decidiu avançar, você decidiu ficar nele, olhar para ele, andar com ele, prosseguir. Então, Deus quer renovar e fortalecer a tua vida, mas decida no seu coração: eu não vou ficar parado, eu não vou paralisar, eu não vou deixar as circunstâncias me impedirem, eu não vou ficar prostrado num canto, em algum lugar, eu vou olhar para Jesus. Ele que começou a boa obra dentro de você, você crê assim? Amém? Ele começou, foi Ele. É plano dEle, é ação dEle, é ideia dEle. Ele começou, Ele vai completar. Creia nisso. Se você permitir, Ele começou, Ele vai completar. Ele tem poder dele é o poder para começar e dele é o poder para completar. Ele é o início e ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele começa e termina. Ele começa a boa obra em nós e ele vai completar essa obra para a glória dele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, queridos? Fecha os teus olhos. Vamos orar. Coloque as suas mãos assim voltadas para o Senhor, como numa atitude de fé, de dizer: Senhor, eu quero prosseguir e eu preciso ser fortalecido pelo Senhor nessa noite. Pai, minha oração junto com essa palavra é: fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo. Senhor, às vezes as circunstâncias nos enganam e as circunstâncias vêm, as coisas contrárias querem nos fazer parar, paralisar, mas o teu Espírito sempre nos coloca em movimento. Senhor, eu oro para que essa pessoa que estava desanimada, se sentia paralisada, presa, se existe qualquer grilhão que está segurando, que está amarrando essa pessoa, em nome de Jesus, que os grilhões caiam por terra agora. Toda corrente, toda venda, Senhor, todo peso, todo jugo, todo obstáculo, em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Não vai paralisar, não vai desanimar, não vai segurar, não vai reter. Você é livre em Cristo Jesus. Libera essa palavra sobre a tua vida. Você é livre em Cristo Jesus. Você é livre, você é livre. Todo jugo, todo grilhão, toda ação das trevas não poderá te segurar, não vai te reter. Cai por terra em nome de Jesus. Não segura a tua vida. Em nome de Jesus, você é livre. Você é livre para a glória de Deus. Você é livre se no teu coração você está decidindo andar com Jesus, prosseguir com Jesus, se levantar do meio daqueles que estão dormindo. Você não foi chamado para ficar entre os que dormem. Você foi chamado para andar no exército de Deus, para avançar com Jesus, para andar com Ele, para ser guiado pelo Espírito Santo. Oh, seja livre. Seja livre em Cristo Jesus. Seja livre. Seja livre em Cristo Jesus. Senhor, eu te peço agora, libera o teu poder. Espírito Santo, a palavra diz que teu poder, a tua unção quebra todo jugo. Enche-nos da tua presença. Enche a nossa vida, Espírito Santo. Fortalece-nos no Senhor e na força do seu poder. Seja fortalecido pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus. Que a graça de Deus se derrame sobre a tua vida, em nome de Jesus, para que você não fique paralisado, frustrado, desanimado ou impedido em nada. Decida no seu coração. É uma cooperação, Ele vai fazer todas as coisas. O poder é dEle para te levar adiante. Mas você precisa decidir no teu coração cooperar. Decida em nome de Jesus. Senhor, eu oro sobre aquelas pessoas que de alguma forma estão presas com o seu passado. Que haja um rompimento agora. Ó Deus, de tudo aquilo que paralisa, sejam coisas boas ou ruins, quebra o jugo agora com a unção. Quebra o jugo, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço, coloca diante de cada um, de cada pessoa que está decidindo prosseguir com o Senhor, avançar com o Senhor. O apóstolo Paulo disse: eu esqueço e eu avanço para as coisas que estão diante de mim, porque ele tinha coisas diante dele. Espírito Santo, eu te peço, coloque um quadro. Coloca sonhos, coloca visões, coloca esperança. Ó Espírito Santo de Deus, diante de cada um, diante da tua igreja, diante de coisas individuais e também coisas coletivas, dá uma visão das coisas que o Senhor já preparou para nós em Cristo Jesus, das coisas que nós vamos viver, das obras que devemos fazer, das coisas que nós devemos gerar para a glória do teu nome, Senhor. Das coisas que nos enchem de alegria e de esperança, coloca diante de nós. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito da graça, Espírito da sabedoria, Espírito da revelação, tira a venda dos olhos, Espírito Santo, e revela aquilo que nós não discernimos, aquilo que está oculto, revela, abre os olhos do nosso entendimento, abre os nossos olhos, Espírito Santo, e coloca coisas diante de nós. As tuas coisas, não queremos as nossas coisas, queremos as tuas coisas, as tuas, Espírito Santo, revela aquilo que já foi preparado por Deus para aqueles que o amam, as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração não percebeu, mas está preparado para aqueles que te amam. Revela, Espírito Santo, coloca as coisas, e Senhor, dá-nos força para prosseguir todo dia, para marchar todo dia, para avançar todo dia. Oh, para andar no Senhor, para andar com a nuvem, não importa se a situação é fácil ou difícil, se é deserto ou terra prometida, o que nós queremos é a tua presença, Senhor, cada dia em nossa vida. Cada dia é precioso em tua presença, Senhor. Cada dia somos transformados em tua presença. Cada dia tem um pão do céu para nós. Cada dia tem uma medida de graça sobre a nossa vida. Cada dia o Senhor provê. Cada dia o Senhor cuida, cada dia o Senhor protege, cada dia o Senhor guarda, cada dia o Senhor nos dá graça para avançar. Tudo é fruto do teu favor para as nossas vidas, e com o Senhor nós queremos andar todos os dias. Seja renovado na presença de Deus nessa noite em nome de Jesus. Seja renovada em nome do Senhor Jesus Cristo.